Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto também que é bastante interessante, que é o conceito de resistência de entrada ou de impedância de entrada e também de resistência de saída ou impedância de saída. Eu vou usar os termos resistência e impedância mais ou menos da mesma forma, mas é claro que eu vou tomar um certo cuidado aqui para diferenciar as duas coisas. Mas de maneira que o pessoal que está fazendo as primeiras disciplinas de circuitos, né, como por exemplo na PUC, falando no caso de circuitos 1, que a gente vê só circuitos resistivos, mas os conceitos também são válidos para circuitos que têm elementos armazenadores de energia e a gente amplia esse conceito para impedância de entrada e de saída. Porque esses nomes aparecem muito, né? Você pega aí alguns componentes eletrônicos, alguns amplificadores. Isso é muito comum, por exemplo, em equipamento de áudio. Você vê lá algumas especificações de impedância de entrada, impedância de saída de componente. E o áudio de hoje foi feito com a intenção de explicar mais ou menos o que é isso. É bem simples, na verdade, mas pode causar alguma confusão na cabeça de vocês. Então vamos lá. O que é impedância de entrada? O que é resistência de entrada? Então vamos falar primeiro de resistência de entrada, que aí a gente está falando de coisas que não estão variando no tempo. Né? Então, imaginem que eu tenho um sinal DC, não varia com o tempo. Então a gente vai falar de resistência de entrada primeiro. Então imagina o seguinte, eu tenho lá um circuito desconhecido, eu não sei o que tem dentro dele. Ele tem dois terminais lá que são meus terminais de entrada. Vamos chamar esses terminais de A e B. Então eles são a entrada do circuito, por definição, tá? Então digamos assim, o fabricante chegou lá e falou, ó, a entrada desse amplificador são esses terminais aqui. Você conecta aqui entre esses dois terminais, sei lá, o teu microfone, o plug lá da sua guitarra, seja lá o que for, tá? São dois terminais, beleza. O que é resistência de entrada? Por definição, a resistência de entrada nada mais é do que a resistência equivalente enxergada entre A e B no sentido de Thevenin ou de Norton. Só é isso. Sim, o conceito é esse, de resistência de entrada. Ou seja, em outras palavras, o que significa isso? Isso significa o seguinte, se a gente... Então, digamos, vamos pegar um exemplo, né? Botar números. Digamos que eu tenha... um amplificador tem uma impedância de entrada de 1k ohm, tá? 1000 ohms. Essa é a resistência de entrada dele. Eu vou lá e plugo então na entrada dele uma fonte ideal, tá? Fonte ideal de 1 volt, vamos supor. O que significa então? Que quando eu ligar a minha fonte ideal de 1 volt entre esses terminais A e B, vai passar uma corrente ali cujo valor é 1 volt dividido por 1000 ohms, ou seja, 1 miliampere. É mais ou menos isso. Claro que pode não ser bem assim em alguns casos, porque a gente sabe que o equivalente Thevenin de um circuito com relação a um par de terminais não necessariamente é uma resistência. Ele pode ter uma tensão em aberto, né? Pode ter um V de Thevenin. Então eu estou falando num sentido, imaginando que essas fontes que estão dentro do circuito desconhecido são todas desligadas, as fontes independentes, tá? São todas desligadas. Então a gente não tem essa componente do V de Thevenin. Então isso seria o conceito de resistência de entrada. Então é a resistência equivalente entre A e B. É isso. Quando A e B foram chamados por alguém, alguém chegou lá e falou, ó, A e B eu estou chamando de entrada. Então virou resistência de entrada, é isso. E se for resistência de saída? Idem. Eu tenho lá dois terminais do meu circuito que são a minha saída. Então vamos imaginar aqui, eu tenho um amplificador, vai ter meus terminais de entrada e os meus terminais de saída. Né? Supostamente a saída vai ser maior que a entrada para ser um amplificador. Né? De repente a tensão da saída é maior que a tensão de entrada, ou a corrente da saída é maior que a corrente da entrada, né? Um dos dois. É um amplificador, de alguma forma, ele está aumentando alguma coisa. Então, eu chamei dois terminais lá, sei lá, C e D, e meus terminais de saída. Então, quem é a resistência de saída do meu circuito? É a resistência equivalente no sentido de Thevenin ou de Norton em C e D. Acabou. É isso, só isso. Então, é como se eu colocasse uma fonte na saída do meu circuito, digamos, uma fonte de 1 volt, e aí eu faço a mesma coisa. Você tem uma resistência de saída lá de, digamos, 1 ohm, então a corrente que vai circular pela minha fonte vai ser 1 volt dividido por 1 ohm, ou seja, vai dar 1 ampere, nesse caso, a corrente. Então, esses números que eu estou dando são números mais ou menos realistas aí para amplificadores. Geralmente tem uma resistência de entrada um pouco mais alta e uma resistência de saída um pouco mais baixa. Tem vários motivos para isso, mas não é o objetivo aqui desse áudio. A única coisa que eu acho que vale mencionar é essa. Olha, eu estou falando de teoria. Então, assim, quando eu digo resistência equivalente, se eu colocar uma fonte de 1 volt, esse si é um si hipotético, eu estou aqui no mundo ideal. Eu não estou dizendo de forma alguma para vocês pegarem uma fonte e ligarem na saída do amplificador de vocês. Não façam isso. Vocês podem queimar o amplificador de vocês, tá? Porque geralmente resistência de saída de amplificador é realmente muito baixa. Eu dei um exemplo aqui de 1 ohm, que já é uma resistência bem baixa, mas pode ser até menor do que isso, pode ser de 1000 ohms. Aí você põe lá uma tensãozinha, tá uma pilha aqui, uma coisa bobinha. Você vê que pilha, tudo bem, pilha não vai gerar uma corrente alta, mas se você botar uma fonte de verdade, que fornece uma corrente alta, vocês podem queimar o amplificador. Eu já vi isso acontecer, inclusive. Então, isso só para chamar a atenção de vocês, eu não estou falando de nada aqui que seja feito na prática, não, é na teoria. Se na teoria eu pegasse uma fonte de 1 volt, espetasse entre os terminais de entrada ou de saída, sairia uma corrente de valor da fonte dividido pela resistência equivalente. É isso. Então, isso aí é o que a gente chama de resistência de entrada e de saída. É só isso. Então o que é impedância de entrada e de saída? É a mesma coisa, só que agora a gente está falando de impedância. Então a gente está assumindo que a gente está agora no regime permanente senoidal. Então os sinais envolvidos, as tensões e correntes, são todas senoidais, de uma certa frequência. E aí o nosso circuito lá, tendo componentes que tem uma resposta em frequência, né, que é 99,99% de tudo que a gente vai ver na prática. Então não são elementos puramente resistivos, eles têm também, de alguma maneira aí, algum componente capacitivo ou indutivo. Então, na verdade, a gente não pode mais falar de resistência de entrada ou resistência de saída, a gente é obrigado a falar de impedância de entrada e de saída, porque agora a gente vai ter uma relação entre dois fasores, o fasor tensão de entrada e o fasor corrente drenada da fonte de entrada. Mesma coisa na saída. Então, quando a gente fala de fasores, de razão entre fasores, né, que tem uma coisa que tem módulo e fase, então um número complexo, então a gente pode ter uma parte imaginária diferente de zero na impedância. Então a impedância pode ser um número complexo, e aí a gente não pode mais falar no nome resistência, a gente tem que generalizar e falar de impedância, mas é a mesma coisa. Mas professor, eu estava lendo lá na folha de características do meu amplificador, e lá fala assim, impedância de saída, 2 ohms. Não tem parte imaginária na impedância de saída, é um número real. Sim, isso pode, por exemplo, se referir ao módulo da impedância, tá? Independentemente de qual for a parte imaginária, isso pode se referir ao módulo. Agora, o que está acontecendo ali, se a corrente e a tensão estão em fase ou se não estão em fase, isso vai depender da fase da impedância. Se houver uma folha de características mais detalhada, vai ter um gráfico, provavelmente, do módulo da fase da impedância de entrada e de saída em função da frequência. Isso aí é o mínimo que a gente espera de qualquer componente eletrônico. Até porque, às vezes, a resposta em frequência é fundamental para a aplicação, né? Então, se você tem um elemento, tem uma impedância que varia com a frequência, pode ser que essa variação com a frequência tem impacto direto no resultado obtido. É o caso exatamente, por exemplo, de microfones, né? Você tem um microfone lá que tem uma certa característica espectral, né? Tem uma impedância que varia, de certa forma, com a frequência. Então, essa resposta de frequência vai contaminar, entre aspas, todo o sinal de voz que está sendo, ou de voz, ou de, sei lá, ou do instrumento, se o microfone estiver sendo usado também para gravar um instrumento, uma bateria, né? um violão acústico, ou um microfone posicionado em frente a um amplificador de uma guitarra, pode ser também, tá? Tem efeitos artísticos interessantes para isso. Essa resposta de frequência vai influenciar no resultado final, né? No som final. Então isso tem que ser levado em consideração. Então, geralmente, a folha de características tem isso. Tem lá o módulo e a fase da impedância, em função da frequência. Mas aquilo é só isso. É a relação entre o fasor tensão e o fasor corrente. Se a gente estiver falando de circuitos DC, que não é o caso de áudio, definitivamente, aí a gente pode falar de resistência, que é um caso particular da impedância. Então a gente pode falar de resistência de entrada e resistência de saída, tá? Mas é só isso, gente. Não tem mais nada a acrescentar nesse tema. Espero que tenha sido minimamente aí, esclarecedor para vocês. Então vamos ficando por aqui por hoje. Até o próximo episódio. Um abraço e obrigado pela audiência. Valeu!